Senado vai discutir a ampliação do prazo para a implantação definitiva do novo acordo ortográfico.
Jorge Viana diz que Acre não tem condições de oferecer serviços básicos a refugiados haitianos que chegam ao estado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai discutir em audiência pública a ampliação do prazo para a implantação definitiva do novo acordo ortográfico, prevista para 2013.
Outros países resistem à reforma que tem criado diferenças entre o Brasil e o restante da comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP. Saiba mais com o repórter Roberto Fragoso.
Dos 8 países que assinaram o acordo ortográfico, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, apenas Brasil e Portugal implementaram as mudanças. E somente o Brasil tem previsão de, até 2013, efetivar toda a reforma na língua portuguesa. Portugal deve manter a fase de transição até 2014. E Angola e Moçambique ainda nem ratificaram o acordo. No início de 2012, o Senado deve entrar nesse debate, convidando especialistas e representantes do Itamaraty para falar sobre a implantação da nova grafia. O professor Hernani Pimentel, líder do movimento Acordar Melhor, sugeriu o debate aos senadores. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou que o acordo foi assinado em 1990, em uma época em que o ensino e a velocidade do aprendizado e da comunicação eram diferentes.
Nós estamos numa nova era de comunicação, que é a era digital, que as próprios adolescentes, os adultos também, estão criando uma nova tecnologia, uma nova forma de comunicação. E aqui nós vamos fazer uma audiência pública no início do ano de 2012 e, mais do que isso, vamos conversar com os governos para tratar disso do ponto de vista diplomático e político também.
O professor Hernani Pimentel disse que as exceções no vocabulário elaborado pela ABL tornaram a língua mais confusa quando o objetivo era simplificar.
O principal problema da implantação do novo acordo ortográfico chama-se educação. Nenhum professor de português de nenhum dos 8 países signatários é capaz de saber escrever de acordo com o acordo. São tantas as exceções, são tantas as incoerências e as incongruências que é impossível alguém saber escrever.
A senadora Ana Amélia disse que a diferença nos calendários dos países está causando prejuízos à indústria gráfica brasileira, que já publica livros na nova ortografia, ainda não aceita por parte dos membros da comunidade dos países de língua portuguesa.
O Centro pela Liderança Global das Mulheres lançou em mais de 160 países a campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher.
O período teve início no Dia Internacional da Não-Violência contra as Mulheres, dia 25 de novembro, e termina em 10 de dezembro, quando é lembrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
A ação é apoiada pelas senadoras da bancada feminina. Mais informações com o repórter Rogério de La Fuente.
Dados da Organização das Nações Unidas indicam que mais de 70% das mulheres em todo o mundo sofrem alguma forma de violência ao longo de suas vidas. Estima-se que uma em cada 5 mulheres seja vítima de uma tentativa de estupro ou sofreu efetivamente essa violência sexual. As estatísticas mostram que o grupo de mulheres com idades entre 15 e 44 anos apresenta maior risco de sofrer violência doméstica e sexual do que de serem vítimas de doenças físicas, como câncer e malária, ou doenças sociais, como as mortes no trânsito. A primeira vice-presidente do Senado e senadora do PT de São Paulo, Marta Suplicy, lembrou no plenário da Casa que hoje as mulheres também sofrem de opressão econômica.
A gente avançou nas últimas décadas, mas essa é uma luta que é muito longa, é complexa, os resultados às vezes demoram para aparecer. E a realidade que bate hoje às nossas portas, segundo o censo de 2010, é o fato de 39% dos lares serem providos unicamente por mulheres.
O tema da campanha 16 Dias de Ativismo este ano tem o mote: Desde a paz no lar até a paz no mundo, desafiemos o militarismo e terminemos com a violência contra as mulheres. O objetivo é buscar agilidade em inquéritos policiais e processos na justiça e também chamar a atenção da população sobre a importância de denunciar casos de violência contra mulheres. Há 5 anos, o Congresso Nacional aprovou a chamada Lei Maria da Penha de combate à violência contra a mulher. Desde então, foram instaurados 300 mil processos judiciais.
E a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, destacou o Dia Internacional de Não-Violência contra a mulher. Ela disse que é preciso conscientizar a sociedade sobre a importância de se denunciar no Disque 180 qualquer ato de violência contra as mulheres.
A senadora citou dados de pesquisa da Fundação Perseu Abramo, em parceria com o SESC, que indicam que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil.
Segundo Ana Rita, o medo de serem mortas pelos seus companheiros e até mesmo a dependência econômica fazem com que muitas mulheres não denunciem a violência.
Outro ponto que considero prioritário é a discussão da reforma política. Temos que incidir participativamente e nos organizarmos para garantirmos a paridade nas disputas eleitorais e reforçarmos a presença das mulheres nos espaços de poder.
O senador Vicentinho Alves, do PR do Tocantins, defendeu o projeto do Senado que institui o novo Código de Processo Civil, que está na Câmara dos Deputados.
Ele lamentou que o professor da Universidade de São Paulo, Antônio Cláudio da Costa Machado, tenha criticado a proposta, alegando que o projeto institui a ditadura do judiciário porque dá poder demais aos juízes.
Vicentinho Alves discorda do professor e explicou que o projeto do novo Código de Processo Civil realmente dá mais poder aos juízes, mas garante o direito do brasileiro à ampla defesa.
Se a proposta prestigia o juiz de primeiro grau, se ela contém riscos maiores correríamos como congressistas se não tentássemos melhorar a lei processual, se não confiássemos nos nossos juízes de base para serem os gestores reais do processo civil. Espero, sinceramente, que a Câmara dos Deputados entenda isso e promova os aperfeiçoamentos que entender necessários, sem desvirtuar as grandes linhas do texto que foi aqui aprovado.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que o programa de energia eólica produzida pela força dos ventos deve atrair investimentos e permitir a instalação de indústrias fora da região metropolitana de Salvador.
Isso porque serão instalados até 2014 52 parques eólicos na Bahia, muitos dos quais no interior. Ele citou como exemplo a construção de um desses parques em janeiro do próximo ano, na Chapada Diamantina.
Segundo Walter Pinheiro, além de uma empresa espanhola que já produz geradores de energia eólica no estado, outras indústrias já anunciaram a instalação de fábricas em território baiano.
O senador afirmou ainda que torres instaladas em pequenas propriedades podem gerar renda anual entre R$6.000 e R$8.000 aos donos das terras.
A Bahia tem hoje algo em torno de 11 mil megawatts de energia sendo gerados por hidrelétricas e por termoelétricas. Então, significa dizer que esses 52 parques que nós vamos ativar até 2014, com algo em torno de 1,4 mil megawatts, significa dizer que nós vamos gerar, com energia eólica, mais de 10% do que nós geramos hoje com hidrelétricas e com termoelétricas.
O líder do PMDB, senador Renan Calheiros, alertou para o avanço do consumo de crack, que já está substituindo o álcool em cidades pequenas e em áreas rurais.
O senador disse que o uso do crack está sobrecarregando o sistema de saúde e a droga já é a segunda maior causa de procura em atendimento no SUS, o Sistema Único de Saúde.
É preciso conjugar políticas de segurança pública, ações sociais e políticas de saúde pública. O Plano Nacional de Combate ao Crack precisa ser harmonizado, atualizado.
O senador Jorge Viana, do PT, cobrou dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores providências em relação aos refugiados haitianos que estão no Acre. Eles fugiram do Haiti depois do terremoto de janeiro de 2010.
Desde então, cerca de 1.500 haitianos entraram no Brasil pela fronteira do Acre com o Peru. Só que, segundo o senador, o Estado não tem condições de oferecer serviços básicos e, por isso, é necessária a ação do governo federal.
Jorge Viana alertou ainda que o número de refugiados no Acre aumenta a cada dia. No início de novembro, estavam em Brasileia 332 haitianos. Agora, já são mais de 500.
Imagine chegar crianças, mulheres, homens, às centenas, num estado sem nenhuma condição. Os indícios deixam claro que tem um comércio internacional por trás disso. Pessoas se utilizando do sofrimento de pessoas que já estão sofrendo muito na sua terra e que querem uma melhor sorte em outra parte do mundo, essas pessoas chegam numa situação de absoluta calamidade na fronteira com o Peru.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.